Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvinte e internauta da Voz da América, bem-vindo a esta emissão nesta terça-feira, 26 de abril de 2021. E 22. Na história, foi em dia em que a República da Tanganyika se uniu a Zanzibar para formar a Tanzânia. Foi em 1964. Hoje, aqui na capital americana, Washington, D.C., temperatura de 21 graus centígrados. Nos próximos minutos, ao microfone Amâncio Miguel, com produção de Mariano Bartolomeu e engenharia de som de Nick Ivanov. Em destaque nas notícias internacionais, secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, desloca-se a Moscou e Kiev para tentar negociar a paz. Países do Ocidente acordam em mais ajuda militar à Ucrânia, enquanto a Rússia diz que a Ucrânia vai ser desmembrada. Nesta nossa primeira meia hora de emissão, espaço dedicado a Angola em termos de notícias, o Fundo Monetário Internacional diz estar satisfeito com medidas do governo angolano de transparência e reformas económicas. Diz que o aumento das receitas de petróleo deve ser usado para poupanças e programas de apoio social.
A Angola tem este privilégio de ser um país exportador de petróleo e poderia aproveitar esta oportunidade para, precisamente para ajudar as camadas mais vulneráveis da população.
Noutras notícias, ativistas angolanos lançam campanha para encorajar o voto nas eleições.
Estamos a dizer mesmo que essas eleições não será o MPLA contra a oposição, mas sim o povo contra o MPLA.
Fique na companhia da Voz da América para acompanhar esta e outras notícias. As notícias de seguida com Ana Guedes.
Vamos então às notícias. Nesta terça-feira, os fornecimentos de gás da Rússia à Polónia foram suspensos, disseram dois meios de informação polacos. A companhia polaca que compra gás à companhia russa Gazprom recusou-se a comentar e, do momento, não outros pormenores. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken disse hoje ao Congresso dos Estados Unidos que não há ainda quaisquer sinais que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se quer envolver em sérias negociações com a Ucrânia. Isto ao mesmo tempo que o secretário-geral da ONU, António Guterres, se deslocava a Moscou e a Kiev para tentar negociar um cessar-fogo. Guterres disse antes das conversações em Moscou que a ONU quer criar condições para um diálogo e um cessar-fogo o mais rapidamente possível, mas reconheceu que a ONU e a Rússia têm o que chamou interpretações diferentes daquilo que está a acontecer na Ucrânia. Guterres pediu hoje uma investigação independente sobre possíveis crimes de guerra na Ucrânia e sugeriu que Moscou e Kiev trabalhem com a ONU para permitir a abertura de corredores humanitários. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov acusou os países ocidentais de adotarem uma posição unilateral em relação aos problemas do mundo, acrescentando que os objetivos da Rússia na Ucrânia eram proteger a população civil. António Guterres viaja agora para Kiev, onde o presidente Volodymyr Zelensky criticou a sua decisão de ir à Rússia primeiro, antes da Ucrânia, como simplesmente errada. O presidente turco Erdogan apelou hoje de novo ao seu homólogo russo Putin para aceitar conversações diretas com o presidente ucraniano Zelensky. Entretanto, na Alemanha, ministros de mais de 40 países reuniram-se a pedido dos Estados Unidos para coordenar a ajuda militar à Ucrânia. O chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Americanas, o general Mark Milley, disse que a Ucrânia precisa de mais ajuda militar para fazer-se face a um ataque da Rússia no leste da Ucrânia, que pode ser decisivo. O general disse que as próximas semanas serão de importância crítica para o país. O Ministério da Defesa britânico, por outro lado, diz que as forças russas estão a tentar cercar posições ucranianas no leste do país. Segundo o Ministério, a cidade de Kremina caiu hoje em poder das forças russas, que estão agora a avançar sobre Sloviansk e Kramatorsk. O secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev, disse hoje que a Ucrânia está a caminho da desintegração em vários estados, devido ao que disse ser tentativa dos Estados Unidos de usarem a Ucrânia para minar a segurança da Rússia. Noutras notícias, na Tunísia, o veterano da oposição anunciou hoje a criação de uma nova aliança para salvar o país de uma crise profunda após a tomada do poder pelo presidente Kais Saied no ano passado. O destacado político de esquerda, de 78 anos de idade, que se opôs ao governo do ditador Ben Ali, disse que a nova Frente de Salvação Nacional visa unir forças políticas, restabelecer processos constitucionais e democráticos e garantir liberdades e direitos no país. A Tunísia está desde julho do ano passado sob controle total do presidente Saied, que demitiu o governo, suspendeu o parlamento e assumiu amplos poderes. Mais tarde atribuiu-se poderes para governar e legislar por decreto e assumiu o controle do sistema judicial. A nova aliança compreende 5 partidos políticos, incluindo o inimigo Saied, que é o partido Ennahda, de inspiração islâmica, juntamente com 5 grupos da sociedade civil, envolvendo figuras políticas independentes. Vamos até à Somália, onde os senadores reelegeram hoje como presidente da Câmara Alta. O crítico do chefe de Estado, Farmaja, é mais um passo para as eleições presidenciais adiadas várias vezes desde 2021 após uma longa crise política. Uma embarcação naufragou esta terça-feira na costa do arquipélago das Canárias. Segundo a Guarda Costeira de Espanha, 24 migrantes estão desaparecidos. 3 cidadãos chineses e o seu condutor paquistanês foram mortos num ataque bombista suicida na cidade de Karachi, segundo a polícia do Paquistão.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E o bloco de notícias de Angola inicia quando são 13 horas e 7 minutos aqui em Washington, 18 horas e 7 minutos em Luanda, em Angola. O conselheiro do Departamento para a África do Fundo Monetário Internacional, Alex Segura Obiergo, diz que a organização está satisfeita com o desempenho do governo de Angola na execução do acordo assinado entre as partes. O programa de ajuda era inicialmente de 3.700 milhões de dólares e foi subsequentemente aumentado em mais de 765 milhões a pedido de Luanda. O Fundo Monetário Internacional diz que já foram entregues a Angola, ao abrigo deste programa, 4.5 milhões de dólares. Alex Segura Obiergo disse que Angola deve aproveitar a subida do preço do petróleo para aumentar os programas de ajuda à população mais pobre. Ele também falou com a Voz da América, com o meu colega Álvaro Lugier Andrade.
Pensamos que a situação angolana tem melhorado muito em termos de implementação de reformas, sobretudo reformas importantes para melhorar a transparência na gestão das finanças públicas. E, de facto, este programa está a ter um impacto positivo, pensamos. Obviamente, no contexto atual, o aumento do preço do petróleo está também a ajudar Angola. Angola, neste momento, tem o peso da dívida pública, que era uma preocupação na Angola, é muito menor, em parte graças aos esforços do governo de consolidação orçamental, de redução de algumas despesas não prioritárias. Pensamos que esta redução da dívida pública vai ajudar a consolidar a situação macroeconômica, mas algum esforço continuará a ser necessário, sobretudo para continuar a reduzir a desigualdade e ajudar também a reduzir as taxas de pobreza que ainda são elevadas na Angola. Portanto, os esforços do governo para injetar recursos públicos para ajudar as camadas mais vulneráveis da população continuará a ser muito importantes.
Tem ideia de 2 ou 3 resultados que o FMI espera que possam surgir no final da implementação disso? Me refiro, no que acaba de dizer, nos resultados para a população mais vulnerável, principalmente.
Bom, acho que de forma prática, aquilo que esperamos ver é um aumento, uma proteção das despesas sociais, é mesmo um aumento das despesas sociais, aquelas despesas que sejam, que tenham um impacto mais direto sobre a população. Sabemos, por exemplo, que os subsídios generalizados de preços não têm um impacto positivo para a população de forma geral, mas recursos que possam ser utilizados diretamente para a população mais vulnerável pode ter um impacto. É um pouco, ainda um pouco cedo para fazer esta avaliação, porque o programa está ainda em curso, ainda como o senhor indicou, temos ainda um ano de execução deste programa, mas pensamos que com o aumento do preço dos combustíveis, a Angola tem uma oportunidade para utilizar uma parte desses recursos para, obviamente, criar alguma poupança para gerir choques futuros, mas, de outra parte, também poderia ser utilizada em programas que possam ajudar de forma direta a população. É uma oportunidade que Angola tem, que outros países da região não têm. E Angola tem este privilégio de ser um país exportador de petróleo e poderia aproveitar esta oportunidade para precisamente para ajudar as camadas mais vulneráveis da população.
Era Alex Segura Obier, conselheiro do Departamento para a África do Fundo Monetário Internacional, em conversa aqui na Voz da América. Em Angola, o Fórum de Ativistas lançou na manhã desta terça-feira, dia 26, em Luanda, capital, uma campanha para encorajar o voto nas próximas eleições. A campanha tem como lema Alternância sim, sofrimento não. Mas Laurinda Gouveia, uma das organizadoras da mesma campanha, diz que isso não deve ser visto como uma campanha em prol de qualquer partido. Reporta Coque Mucuta.
O Fórum dos Ativistas Angolanos é uma organização não governamental, onde constam jovens que, desde 2011, protestaram a permanência de José Eduardo dos Santos no poder. Agora, estes jovens dizem levarem a cabo uma campanha a ser realizada nas igrejas, nos táxis, autocarros e praças, onde ativistas cívicos das 18 províncias vão incentivar os cidadãos a um voto consciente, tal como nos diz Laurinda Gouveia, uma das ativistas que falou em nome do Fórum dos Ativistas Angolanos.
Nós vamos mobilizar nas igrejas, vamos nos autocarros, nos táxis, em todos os pontos onde se encontram angolanos que sofrem e que querem realmente a mudança, né, do governo.
Questionado se este movimento não se vai confundir com um possível apoio à oposição angolana, Laurinda Gouveia respondeu.
E nós chegamos a um momento que nós estamos a dizer mesmo que essas eleições não será o MPLA contra a oposição, mas sim o povo contra o MPLA. Por que nós dizemos isso? Porque muitos, os nossos, né, vamos lá dizer, o pessoal da oposição, e falo das pessoas que têm algum poderio, eles vivem bem, né, têm suas casas, quando querem viajam. Mas o povo angolano continua a sofrer, então essas eleições não é para a oposição porque poderá não mudar a vida deles, mas é para o povo angolano que sofre diariamente. Então é uma campanha, sim, a dizer já não queremos mais o MPLA no poder, queremos alternância. Estamos cansados de sofrer.
A Voz da América contactou Diavita Jorge, Bernardo Milonga e Domingos Beticos, todos os dirigentes do MPLA, que condicionam qualquer pronunciamento a uma ordem superior daquele partido. Contactamos igualmente Rui Falcão, porta-voz e secretário do Bureau Político do MPLA, para informação, mas não tivemos qualquer resposta. Coque Mucuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mucuta, de Washington, D.C. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. A Organização da Mulher Angolana, OMA, afiliada ao partido no poder, que é o MPLA, tem no plano encontros com vendedoras ambulantes sobre o acesso ao microcrédito. A ideia do movimento feminino do MPLA está a ser elogiada, mas é também vista por muitos como uma mera manobra eleitoralista. Isto numa altura em que as vendedoras ambulantes, as zungueiras, se queixam de contínuas perseguições por parte das autoridades. Tem mais detalhes de João Marcos.
Há uma semana de um encontro projetado para as 18 províncias do país, uma ronda efetuada pela Voz da América, revela a falta de conhecimento das zungueiras. Foi assim em Benguela, uma das poucas cidades com representação da Associação Nacional dos Vendedores Ambulantes, onde continuam na ordem do dia denúncias de perseguição de fiscais da administração municipal.
Nós não podemos meter banho no chão, assim é uma corrida.
Consegue recuperar as coisas quando eles levam?
Ele leva lá no canto da instrução, depois não vamos seguir lá, vamos lá e buscar.
Não, vocês sabem que vai haver uma cidade da alma para acreditar?
Não, não sabemos.
A ativista Sara Paulo, membro da associação Chatocota, a mulher e a política, promete divulgar a iniciativa, mesmo ciente do que chama de manobra eleitoralista.
E nós, durante todo o mandato de 4 anos do Interlano, a qual a OMA faz parte, nós notamos, repudiamos várias vezes o silêncio da OMA, sendo a maior organização feminina do país, ou uma das maiores. Realmente é importante que as mulheres tenham acesso a um crédito para desenvolverem seus negócios. Embora eu entendo que esta atividade tem como fim último a mobilização para o voto ao partido que a UMA faz, em que a UMA faz parte.
Já o presidente da Associação Nacional dos Vendedores Ambulantes, José Ambrósio Cassoma, diz que esperava ter sido avisado até para a mobilização de zungueiras, e fala em indicadores de aproveitamento político.
Nós deveríamos ser convidados porque a ANVA está com 17.450 associados. Nós achamos que deve ser uma ação política quando não é convidado. Acredito que não seja algo ligado com a mulher zungueira, porque agora nos perguntamos onde fica os nossos associados. É aquilo que nós temos estado a reclamar. Que há sempre a exclusão.
A Voz da América procurou obter um pronunciamento do Secretariado Nacional da OMA, mas sem sucesso. Benguela João Marcos, Voz da América.
A assistência médica em Angola continua a ser um grande problema, principalmente nas zonas distantes das grandes cidades. Mas para aqueles que vivem em zonas perto de fronteira, com países como a Namíbia, Zâmbia, Congo, Brazzaville, há uma solução. Buscar cuidados do outro lado da fronteira, tal como reporta o Manuel José.
Na província de Cabinda, por exemplo, onde esteve recentemente o Presidente da República, curiosamente inaugurando empreendimentos públicos, entre eles um hospital, os residentes locais dizem que...
Se não fosse Congo Brazzaville, RDC, não sei o que seria esse povo, não sei. Cabinda, nós estamos, quer dizer, entrega bicharada. Hoje, se nós formos à Ponta Negra, temos um tratamento diferente. Temos uma assistência médica diferente de Cabinda, de Angola.
A mesma realidade verifica-se na província do Moxico, sobretudo nos municípios do Alto Zambeze e Luau. No caso do Luau, fronteira com a RDC, as populações recorrem ao Congo pelas razões avançadas por este residente.
O Luau com o Congo é muito próximo e o Luau tem muita população. Não tem hospital suficiente, a maioria vão ao Congo Democrático.
O mesmo acontece com o Kazombo no Alto Zambeze.
As comunas Blova, Kayanda, essas pessoas, até o paracetamol, eles recorrem na Zâmbia. Falar do Jimbi, essas áreas não têm hospitais, sobrevivem através mesmo dos hospitais de outras áreas.
Outro residente do Moxico diz que ali onde há hospitais são apenas paredes, contrariamente ao país vizinho.
Forma de atendimento dos hospitais. A pessoa sai, vai só lhe dar uma receita e eles têm dinheiro para comprar os medicamentos. Enquanto que na Zâmbia ou Congo, faz-se as consultas e recebes a medicação total.
Na província do Zaire, concretamente no município petrolífero do Soio, praticamente nos hospitais, não encontras nada. Daí a procura dos serviços médicos na vizinha República do Congo Democrático.
Eu sou da província do Zaire, no município do Soio, e tenho que ir ao Congo Democrático. Primeiro, qualidade do tratamento, medicamento disponível, saúde ao paciente, a recepção que você tem, o respeito, o tratamento que você tem em termos comportamentais, portanto, dos técnicos, é muito diferente.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
É Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta e em onda média e também em FM em várias rádios da Guiné-Bissau. Mais tarde teremos duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
E para participar no programa Saúde em Foco, basta mandar um WhatsApp para o número da Voz da América, que é o +1 202 251 9466. Vou repetir, +1 202 251 9466. Envie a sua questão relacionada à saúde e na sexta-feira nós traremos a resposta com os nossos especialistas. Quatrocentas famílias de 10 aldeias das comunas de Dindi e Impulo, no município de Quilengues, província da Huila, beneficiam do projeto de alterações climáticas e meios de vida sustentável. É um projeto implementado pelo Departamento de Assistência, Estudos e Projetos, afeto à Igreja Evangélica Congregacional em Angola. Da Huila, reporta o Teodoro Albano.
Em Quilengues, as autoridades contabilizam mais de 40 mil as pessoas atingidas pela escassez de água, avaliado em cerca de US$ 1 mil milhões. O projeto de 6 anos, financiado pela ajuda da Igreja da Noruega, que entra agora na sua segunda fase, permitiu já a construção de 10 sistemas de água, em que se destacam os do tipo calçadão, com capacidade de armazenamento de 52 mil litros de água e furos para dar beber às populações e o gado. Para os beneficiários, que precisavam de percorrer dezenas de quilómetros em busca de água, o projeto de alterações climáticas e meios de vida sustentável veio trazer um grande impacto na comunidade, segundo disseram a Voz da América, Juca Dionísia e Valério Cole.
Os mais velhos, que não dá para andar longe, também está perto da água. Acho muito bem, agradecemos muito. Toda a gente aqui em Cajins.
Se quando sai aqui, vai no rio, vai passar 4 horas. Agora que vai aparecer aqui. Há um dia aqui dentro e um dia aqui não dentro.
O coordenador do projeto de alterações climáticas e meios de vida sustentável, Arthur Elliott, disse que o objetivo é atingir mais de 2 mil pessoas numa zona fortemente afetada pela seca.
Quilengues faz parte do semiárido do sul de Angola. Quilengues não está de parte. O Quilengues é uma área que também está a ser muito afetada com a seca. Já o objetivo do projeto é abranger 2.338 pessoas. Quer dizer que com o antes e o depois dá para notar uma diferença. Nós já estamos com aproximadamente 1.000 e tal famílias.
O secretário provincial da IECA na Huila, pastor António Lucamio Rico, diz que o braço social da igreja é fundamental no grande plano de evangelização.
O que nos anima é que ainda temos alguns parceiros dentro e fora do país, que tudo tem feito para nós continuarmos com ação social nas comunidades.
Para o administrador municipal de Quilengues, Fernando Longuenda, o projeto tem sido uma mais-valia para a região.
Realçar aqui o facto de o projeto contemplar também a criação de escolas de campo, que de certa forma vai também incentivar aí a agricultura familiar. Portanto, o impacto é muito grande.
A segunda fase do projeto, que se estende até 2023, vai focar no fortalecimento das comunidades e empoderamento das mulheres das comunas de Impulo e Dindi. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
O governo de Moçambique pretende criar um fundo soberano de riqueza no final de 2022, mas para já vamos ao desporto.
Na página desportiva vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa em futebol. Hoje temos o primeiro jogo da primeira mão das meias finais. E que jogo! Em Madrid, Real Madrid recebe Manchester City num jogo em que, em termos de competição, põe frente a frente um veterano e um novato. Real Madrid já ganhou o título de campeão europeu 13 vezes. Manchester City nunca ganhou. Real Madrid já esteve nas meias finais desta competição 31 vezes. Manchester City apenas 3. O treinador do City, Pep Guardiola, reconhece isso mesmo, afirmando que, citamos, não podemos mudar a história, mas no campo são 11 contra 11 são os jogadores que vão decidir. Ah lá, isso é verdade. City com problemas de plantel na defesa. João Cancelo está suspenso. Kyle Walker e John Stones têm estado lesionados e não têm treinado. Real Madrid também com problemas. O defesa David Alaba em dúvida. E o meio-campista brasileiro Casemiro, também lesionado, também em dúvida. Real Madrid pode-se dizer que entra em campo mais descansado. No campeonato espanhol precisa apenas de mais um ponto para se sagrar campeão quando faltam 5 jogos para terminar o campeonato. Não tem que se preocupar com isso. Manchester City em luta acérrima pelo título de Inglaterra tem 1 ponto de vantagem sobre o Liverpool quando também faltam 5 jogos para terminar o campeonato. Manchester City, esse, tem que se preocupar com isso. Amanhã, para a Liga dos Campeões, temos Liverpool contra Villarreal de Espanha. Portanto, meias finais da Liga dos Campeões, a Inglaterra contra a Espanha. Em Portugal, ontem Porto perdeu com o Sporting de Braga por 1-0 e quando faltam 3 jornadas tem agora 6 pontos de vantagem sobre o Sporting, que ontem ganhou à vontade sobre o Boa Vista 3-0. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, não gostou da arbitragem.
Nestes jogos são precisos árbitros com personalidade e de qualidade. E tem um azar este senhor connosco, tem sempre, porque era sempre para o nosso lado.
Sérgio Conceição, que depois disse que o Porto deveria, pelo menos, ter empatado.
Com algumas situações claras para fazer golo, pelo menos para finalizar, para acertar na baliza, pelo menos, podia o jogo e devia ter outro desfecho, na minha opinião.
É preciso acertar na baliza, é preciso meter a batata na capoeira, caso contrário... não se ganha. Já o treinador do Sporting de Braga, CC, Carlos Carvalhal.
Uma vitória da equipa, dos meus jogadores, fundamentalmente dos meus jogadores. Tiveram um comportamento absolutamente fantástico, contra um adversário fortíssimo. Acabámos por vencer o jogo, um jogo extremamente disputado, um jogo extremamente difícil para nós. Acho que foi muito difícil para o Porto também.
Foi difícil para o Porto. O Porto perdeu. Foi a primeira derrota do Porto este campeonato e a primeira derrota em 58 jogos de campeonatos de Portugal. Moral da história, não se pode ganhar todas. Basquetebol americano, NBA. Ontem, Boston tornou-se na primeira equipa a qualificar-se para a fase seguinte dos playoffs, derrotando o Brooklyn Nets, 116-112. Boston ganhou a eliminatória, vencendo 4 jogos, 4-0. Ontem, Toronto bateu o Filadélfia 103-88, reduziu a diferença nesta eliminatória. Filadélfia comanda por 3-2, mas como o resultado de ontem indica, ainda está tudo por decidir. Embora ao Filadélfia lhe falte apenas uma vitória para passar. Dallas deu sova ao Utah Jazz 102-77, comanda a eliminatória 3-2. Hoje, Miami Heat pode juntar-se ao Boston na fase seguinte, se bater o Atlanta Hawks. Miami comanda a eliminatória por 3-1 e se vencer hoje, o Atalanta diz bye-bye, adeus à competição.
O governo de Moçambique pretende criar um fundo soberano de riqueza no final de 2022. O ministro moçambicano das Finanças, Ernesto Max Tonella, disse durante a visita a Washington que o seu país pretende estabelecer tal fundo, uma vez que se prepara para iniciar as exportações de gás natural, que poderão gerar receitas de 96 mil milhões de dólares. Ramos Miguel.
A estrutura governativa do Fundo Soberano prevê 3 entidades, nomeadamente a Assembleia da República, o Ministério da Economia e Finanças e o Banco de Moçambique. O deputado José Manteigas diz não perceber porque é que até aqui a Assembleia da República ainda não se pronunciou sobre esta matéria. Diz que tem havido debates, mas a Assembleia da República tem participado como simples participante. O analista Manuel Lave diz que os moçambicanos não se devem contentar apenas com a criação de um fundo soberano. A grande questão é como é que nós usamos esse fundo. E eu tenho sérias dúvidas sobre como é que o mesmo vai ser gerido.
Veja-se que o nosso país tem muitos problemas de gestão da coisa pública, de transparência na gestão dessas coisas. Tanto o fundo soberano, diz que tanto como os outros fundos, havia de ser alvo de uma situação de transparência na sua gestão.
E isso é possível, defende a economista Inocência Mapisse.
É preciso que haja vontade política, preciso que haja estratégias concretas para contornar esta situação.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Reportagem que será destacada na próxima meia hora de emissão dentro de instantes. Para já, um grande abraço do Nico Ivanov, do Mariano Bartolomeu e de mim, Amêncio Miguel. Voltamos já para a segunda parte desta emissão vespertina. Boa noite. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua segunda parte da emissão vespertina. Estamos a 26 de abril de 2022, produção Mariano Bartolomeu, técnica de Nick Ivanov e ao microfone Amêncio Miguel. Votos de boa escuta. Nas notícias, secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, tenta negociar cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia, enquanto forças russas avançam no leste do país. Na Tunísia, oposição forma aliança para supor o presidente que assumiu poderes totais. A Voz da América transmite em ondas curtas e onda média e também em FM através das rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos também através da internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o mais um 202-251-9466. E antes do espaço de análise e reportagem, vamos agora às notícias. O fornecimento de gás da Rússia à Polónia foi suspenso, disseram dois meios de informação da Polónia. A companhia polaca que compra gás, a companhia russa Gazprom, recusou-se a comentar e, de momento, não há outros pormenores. O secretário de Estado americano Antony Blinken disse hoje ao Congresso americano que não há ainda quaisquer sinais que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se quer envolver em sérias negociações com a Ucrânia. Isto ao mesmo tempo que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, se desloca a Moscou e Kiev para tentar negociar um cessar-fogo. Guterres disse antes das conversações em Moscou que a Organização das Nações Unidas quer criar condições para um diálogo e um cessar-fogo o mais rapidamente possível, mas reconheceu que a ONU e a Rússia têm o que chamou de interpretações diferentes daquilo que está a acontecer na Ucrânia. Estamos a apresentar as notícias aqui na nossa emissão vespertina. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan apelou hoje de novo ao seu homólogo russo Vladimir Putin para aceitar conversações diretas com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Na Alemanha, ministros de mais de 40 países reuniram-se a pedido dos Estados Unidos numa base aérea para coordenarem ajuda militar à Ucrânia. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas americano, o general Mark Milley, disse que a Ucrânia precisa de mais ajuda militar para fazer face a um ataque que poderá ser decisivo da Rússia no leste do país. O general disse que as próximas semanas serão de importância crítica para o país. E o Ministério da Defesa da Grã-Bretanha disse, entretanto, que as forças russas estão a tentar cercar posições ucranianas no leste do país. Segundo essa fonte, a cidade de Kryminina caiu hoje em poder de forças russas que estão agora a avançar sobre Sloviansk e Kramatorsk. O secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev, disse hoje que a Ucrânia está a caminho da desintegração e em vários estados devido ao que disse ser tentativa dos Estados Unidos de usar a Ucrânia para minar a segurança na Rússia. Na Tunísia, o veterano da oposição Hamed Najib Chebi anunciou hoje a criação de uma nova aliança para salvar o país de uma crise profunda após a tomada de poder do presidente Kais Saied no ano passado. O proeminente político de esquerda, de 78 anos de idade, que se opôs ao governo ditador Zine al-Abidine Ben Ali, disse que a nova Frente de Salvação Nacional visa unir forças políticas, reestabelecer processos constitucionais e democráticos e garantir liberdades e direitos no país. Os senadores da Somália reelegeram hoje como presidente da Câmara Alta um legislador crítico do chefe de Estado Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo em mais um passo para as eleições presidenciais adiadas várias vezes desde 2021 após uma longa crise política. O veterano senador Abdi Hashni Abdullahi foi reeleito presidente do Senado com 28 votos, em total de 54 assentos, derrotando o ministro dos Assuntos Constitucionais, Salah Jama, e o ministro de Informação, Cultura e Turismo, Osman Dube. A eleição decorreu depois de, a 14 de abril, os legisladores do Parlamento bicameral somali terem prestado juramento, quando ainda faltava escolher 2 dezenas de deputados da Câmara Baixa, de um total de 275. Uma embarcação naufragou perto da costa do arquipélago das Canárias, informou a Guarda Costeira da Espanha nesta terça-feira. 24 migrantes são desaparecidos, 34 já foram resgatados e uma pessoa foi encontrada morta. De acordo com o porta-voz de salvamento marítimo, a Guarda Costeira foi alertada sobre a saída deste barco com 61 migrantes a bordo, procedente de Cabo Bojador, nos Marrocos. 3 cidadãos da China e o seu condutor paquistanês foram mortos num ataque bombista suicida na cidade de Karachi, disse a polícia do Paquistão. Entidades policiais disseram que as vítimas estavam a deslocar-se para escritórios do Instituto Confúcio quando o veículo em que seguiam foi atacado à entrada do mesmo. Nos próximos minutos, entre outros tópicos de reportagem, força de estabilização da CDAO, com mais de 600 homens esperados na Guiné-Bissau, governo de Cabo Verde pede ajuda das igrejas para combater a violência urbana. Em Moçambique, o Conselho de Ministros aprovou hoje os novos salários mínimos com a base no desempenho de cada setor da atividade económica. O salário mais baixo passa de 4.829 meticais para 5.200 meticais, cerca de 82 dólares americanos. O governo reconhece que os reajustes não respondem ao elevado custo de vida, mas é o possível dentro da atual conjuntura macroeconómica. O William Mapote, nosso correspondente em Maputo, foi ao encontro de reações.
O governo aprovou hoje os novos salários mínimos nacionais que passam a vigorar a partir das remunerações do próximo mês de maio. Os novos ordenados têm aumentos que variam de 190 meticais, o equivalente a 3 dólares, a 931 meticais, cerca de 16 dólares. Ou seja, os trabalhadores do setor da pesca da capenta, um dos peixes com algum peso na indústria pesqueira nacional, continuam os que têm um salário mínimo mais baixo, que com o reajuste atual passa para o equivalente a 71 dólares mensais. Enquanto os trabalhadores dos bancos e seguradoras já têm os ordenados mínimos mais elevados, são 14.340 meticais, o equivalente a 224 dólares. Os novos salários mínimos foram aprovados nesta terça-feira pelo Conselho de Ministros, que reconhece que estão aquém das expectativas dos trabalhadores. Filimão Soares é o porta-voz do Executivo.
Queremos sublinhar que os aumentos salariais mínimos hoje tornados públicos pelo Conselho de Ministros, não são, com certeza, os que anseiamos, mas sim os possíveis, tomando-se em conta a atual conjuntura económica e social do país e a que já nos referimos.
Para os trabalhadores, este reajuste é mais uma gota nas contas do custo de vida, cujo cabaz alimentar mínimo está avaliado em 30 mil meticais, o equivalente a 470 dólares. André Manjate é o secretário-geral da OTM Central Sindical.
Se nós quiséssemos falar do cabaz em Moçambique, estaríamos a falar de 30 mil meticais salário a ser oferido como salário mínimo para comportar as necessidades mínimas de uma família de 7 pessoas.
O patronato encolhe os ombros e diz que os níveis de reajuste são os possíveis, tendo em conta a conjuntura económica do país. Paulino Coça fala em nome da Confederação das Associações Económicas de Moçambique.
Nós temos consciência de que o que se vai aumentar hoje pode ser perturbado por aquilo que pode acontecer no dia de amanhã.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. 13 horas e 39 minutos aqui em Washington. Continuamos no espaço de reportagem e ainda em Moçambique. O ministro da Economia e Finanças deste país, Ernesto Max Tornella, durante a sua recente visita aqui a Washington, disse que o seu governo pretende estabelecer um fundo soberano, uma vez que se prepara para iniciar a exportação de gás natural, que poderá gerar receitas de 96 mil milhões de dólares. Em Maputo, economistas, opositores e analistas políticos duvidam que tal venha a ser uma realidade ainda este ano e apontam a falta de recursos e transparência neste tipo de gestão da coisa pública. Ramos Miguel.
O ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Max Tornella, durante a sua recente visita a Washington, disse que o seu país pretende estabelecer um fundo soberano, uma vez que se prepara para iniciar as exportações de gás natural, que poderão gerar receitas de 96 mil milhões de dólares. Para o economista Nuno Castelo Branco, é inoportuno criar-se um fundo soberano sem receitas, sublinhando que a questão não é tirar o fundo do papel. O grande problema é ter receitas. A ideia de que o Estado moçambicano vai encaixar este ano 34 milhões de dólares não é minimamente razoável, sobretudo porque os grandes investimentos em Moçambique têm muitos incentivos fiscais, anotou aquele economista. Avançou que, para além disso, o país tem enormes dívidas por pagar e, com isso, a curto prazo, o Fundo Soberano vai ter recursos. Isso é uma falácia, a não ser que receba fundos externos, mas isso já não é Fundo Soberano. A estrutura governativa do Fundo Soberano prevê três entidades, nomeadamente a Assembleia da República, o Ministério da Economia e Finanças e o Banco de Moçambique. O deputado José Manteigas diz não perceber porque é que até aqui a Assembleia da República ainda não se pronunciou sobre esta matéria.
Também devia chamar assim essa questão, né? Mas infelizmente não há ainda sinais. É verdade que em vários momentos, através de organizações, a Assembleia tem comunidade a entrar num debate, mas como participante apenas desse debate, e não como um órgão que efetivamente vai tomar alguma decisão sobre isso.
O economista Carlos Costa afirma que um fundo soberano é bem-vindo para ajudar o país a fazer face a diferentes eventos extremos, mas eu não sei se esse fundo vai ser viável ou não com a situação em Cabo Delgado ainda não estabilizada. Entretanto, algumas organizações da sociedade civil, entre as quais Anueti, Terra Viva e CIP, consideram que a participação das comunidades nestas matérias continua aquém das expectativas. Para Nelson Alfredo, da organização Terra Viva, é importante maximizar a questão das consultas comunitárias.
Era importante que se maximizasse mais a criação de espaços propícios, adequados, para que as comunidades, cidadãos particulares, participem efetivamente naquilo que é a tomada de decisões sobre os recursos naturais que ocorrem no nosso país. Precisamos é trabalhar nos aspectos da corrupção, do nepotismo, do favoritismo que se verifica.
O analista Manuel Lavo diz que os moçambicanos não se devem contentar apenas com a criação de um fundo soberano. A grande questão é como é que nós usamos esse fundo.
O nosso país tem muitos problemas de gestão da coisa pública, de transparência na gestão dessas coisas. Tanto o fundo soberano, diz que tanto como os outros fundos, havia ser alvo de uma situação de transparência na sua gestão.
E isso é possível, defende a economista Inocência Mapis.
É preciso que haja vontade política, preciso que haja estratégias concretas para contornar esta situação.
Entretanto, o Centro de Integridade Pública, CIP, defende que o país deve começar agora a estabelecer o Fundo Soberano como forma de se preparar para gerir grandes volumes de receitas que resultarão da exploração de recursos naturais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos de Maputo. Vamos agora a Bissau. A Força de Estabilização da Guiné-Bissau, da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, que é a CDAO, deve chegar dentro de dias àquele país e terá um contingente de cerca de 600 militares. A força foi pedida pelo governo guinense a 3 de fevereiro, dois dias depois da suposta tentativa de golpe de Estado e, segundo o presidente Omar Sissoko Embalo, visa garantir eleições limpas e transparentes. Álvaro Luger Andrade.
A informação não foi confirmada oficialmente ainda, mas o jornal Democrata de Bissau, que cita a agência Lusa, diz que 631 militares deverão chegar a Bissau dentro dos próximos dias. A Força de Estabilização não deve ter o mesmo nome da Ecomib, que esteve no país até depois das eleições de 2019, mas as missões serão semelhantes. Proteção física das autoridades eleitas, das figuras políticas de relevo e ainda garantir segurança às instituições da República. Na altura do anúncio dessa força, o presidente Umaru Sissoko Embalo falou em proteger as eleições transparentes na Guiné-Bissau. A força será instalada junto ao regimento da Banda de Música das Forças Armadas Guineenses na zona da base aérea de Bissalanca, a 8 km do centro de Bissau, e terá o seu comando nas instalações do Ministério da Defesa. Os chefes de Estado e do Governo da CDAO decidiram enviar uma força de apoio à estabilização para a Guiné-Bissau no dia 3 de fevereiro, a pedido do Governo de Bissau, dois dias depois da suposta tentativa de golpe de Estado no Palácio do Governo, quando decorria um Conselho de Ministros com a presença do Presidente Umaru Sissoko Embalo e do Primeiro-Ministro Nuno Gomes Nabian. Embalo considerou tratar-se de uma tentativa de golpe de Estado que poderá também estar ligada a gente relacionada com o tráfico de droga. Estou a citá-lo. As autoridades tiveram cerca de 60 pessoas, segundo dados da Liga Guineense dos Direitos Humanos, mas até agora não foram apresentadas as autoridades judiciais, o que tem sido muito criticado pela Liga e pela oposição. A 8 de abril, o novo representante da CDAO em Bissau, Hamidou Boly, após apresentar as cartas credenciais ao Presidente da República, disse que a força de estabilização iria chegar em breve. Apenas estamos à espera da missão dos chefes de Estado-Maior da CDAO, na próxima semana, disse então, para analisar a situação para depois decidir a data, afirmou sem dar mais detalhes. O PAIGC, na oposição, através do seu presidente, já rejeitou a força de estabilização sem a aprovação da Assembleia Nacional Popular e pediu aos demais partidos do Espaço de Concertação Política, o M, a PUP-DGB, PCD, PSD, Manifesto do Povo e MDG, que façam o mesmo.
E em Cabo Verde, com o aumento da violência urbana, particularmente na cidade da Praia, que é a capital, o governo mobiliza agora as igrejas para combater esse mal que passa tanto por valores como pela criação de oportunidades para os jovens. Na cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
A ministra da Justiça, Joana Rosa, iniciou contactos com os párocos da cidade da Praia, encontro com o objetivo de afinar ideias e encontrar os melhores mecanismos para atenuar a onda de criminalidade que volta a preocupar as populações e autoridades, sobretudo na cidade da Praia.
Sabemos que há uma vontade enorme em envolver-se, em ajudar para que haja paz social nas comunidades. Mas as igrejas também precisam de um sinal do poder público. E nós estamos a construir este, que é um sinal de aproximação e de talento, entendendo nós em como a igreja, estando próxima à população, às comunidades, poderá melhor do que nós entender os fenómenos e ajudar-nos a trabalhar esses fenómenos.
Tendo em conta a complexidade do problema, o padre Edson Betancourt enaltece a iniciativa da governante e diz que a Igreja Católica está sempre disponível a dar a sua contribuição, desde logo, no reforço do trabalho educativo.
Começa muito cedo no trabalho com as famílias, no trabalho com as crianças desde o início na catequese, sobretudo para criar um ambiente e um sentimento de paz. Paz nos corações, que depois também desembocará numa paz social. Naturalmente um processo longo, às vezes árduo, mas o resultado final deve ser motivante no sentido de canalizarmos todas as forças e tudo aquilo que é o nosso conhecimento, as nossas capacidades, aquilo que cada comunidade pode ter, tanto a Igreja como o Estado, para canalizar esse objetivo comum que é sanar e curar a nossa sociedade.
A melhoria das condições socioeconómicas das populações é fundamental, mas não menos importante a formação base moral e espiritual. O pastor Adérito Silves Ferreira diz que a Igreja do Nazareno está pronta para dar a necessária contribuição.
Primeiro temos que reconhecer que não é possível resolver a situação que temos só com a intervenção do Estado. Então as parcerias com a Igreja sempre foram importantes em outras áreas e, obviamente, nesta área da criminalidade, as igrejas podem e certamente vão dar a sua ajuda. A nossa ajuda que é inserida na problemática das famílias. É lá que vamos agir, eu diria, na base, tentando cooperar ou continuar a fazer aquilo que temos vindo a fazer.
Ministério da Justiça procura apoio das igrejas para ajudar a minimizar a criminalidade. criminalidade que tem recrudescido sobretudo na capital do arquipélago. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. São 13 horas e 49 minutos de Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. Da Praia para o Brasil, autoridades do Departamento de Estado americano realizaram suas primeiras conversas de alto nível com o governo do Brasil desde 2019, quando o presidente Jair Bolsonaro assumiu o poder. Washington e Brasília tentam a reaproximação da política, ou melhor, na área da política externa. Edgar Maciel.
Autoridades do Departamento de Estado americano realizaram suas primeiras conversas de alto nível com o governo brasileiro desde 2019, quando o presidente Jair Bolsonaro assumiu o poder. Victoria Nuland, subsecretária de Estado para Assuntos dos Estados Unidos, esteve em Brasília na segunda-feira e se reuniu com diplomatas brasileiros. Na pauta, a guerra na Ucrânia. O governo americano agradeceu ao Brasil por ter votado junto aos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU. Outra mensagem importante da representante de Biden foi sobre as eleições no Brasil. Na reunião, Nuland disse que tem plena confiança nas instituições brasileiras. Quem também visitou Brasília foi José Fernandes, subsecretário de Crescimento Econômico e Energia e Meio Ambiente. O principal assunto no Brasil foi sobre os fertilizantes. A Rússia é a principal exportadora para o país, mas com a guerra, o mercado foi prejudicado. Os Estados Unidos querem ocupar essa lacuna e vender seus produtos aos agricultores brasileiros. Em 2021, a relação comercial entre os dois países terminou batendo um recorde, US$ 70 bilhões em exportações e importações. A visita pode ser encarada como uma mera formalidade, mas é uma tentativa de reaproximação entre os dois países. O ex-presidente Donald Trump era o principal aliado de Bolsonaro nas relações exteriores. E desde que Biden assumiu o poder, as duas nações se distanciaram, principalmente por divergências na política de meio ambiente. E até nesse ponto, os americanos tentam mostrar uma reaproximação. No Dia da Terra, o presidente Joe Biden chegou a dizer que os Estados Unidos e o mundo precisavam enviar dinheiro ao Brasil para proteger a Amazônia.
Terça-feira, dia de destaque para a política americana, aqui na emissão vespertina da Voz da América. Tal como diz o João Santa Rita, a senadora Elizabeth Warren anunciou planos para vitalizar o Partido Democrata face às sondagens que indicam uma provável derrota nas legislativas de novembro.
Com os democratas a fazerem face a grandes perdas nas próximas eleições legislativas em novembro, a senadora democrata Elizabeth Warren escreveu um artigo de opinião no New York Times em que afirmou que o seu partido precisa de assumir a iniciativa legislativa se não quiser perder as eleições. Warren falou de medidas económicas, como perdoar a dívida de estudantes, aumentar impostos às grandes companhias, iniciar programas para combater as mudanças climatéricas, controlar preços e outras iniciativas que, segundo diz, irão beneficiar a classe trabalhadora. Ela falou à cadeia de televisão CBS.
We need to be out there fighting. And what we need to fight for are the things that touch America's families directly. People are counting on us.
Precisamos estar lá fora a lutar, e aquilo que precisamos lutar é pelas coisas que afetam diretamente as famílias americanas. As pessoas estão a contar connosco e não podemos apenas estar a lutar por questões políticas. Temos que estar na luta em nome do povo americano. E isso significa as pessoas que têm dificuldades com dívidas de estudos, as pessoas que têm dificuldades com a subida dos preços, pessoas que estão preocupadas com a pandemia. Nós fazemos isso e depois, isto é a democracia. Podemos fazer face a essas eleições em novembro com a cabeça alta. Eram palavras de Elizabeth Warren, senadora do Partido Democrata. Warren é, digamos assim, a senadora que representa a ala mais à esquerda do Partido Democrata. E isso tem servido de base de ataque do Partido Republicano, que diz que o presidente Biden e o seu governo estão presos a essa ala com resultados económicos desastrosos. Juan Williams é um analista político que falou à cadeia de televisão Fox.
I think
Eu penso que estas eleições intercalares vão ser maiores do que apenas a base da esquerda do Partido Democrata. Eu penso que se tem que atrair os eleitores independentes em círculos eleitorais equilibrados, e eu penso que o melhor ponto de Elizabeth Warren nesta questão é que os democratas têm que mostrar que podem alcançar objetivos em Washington e não apenas estarem a falar sem fazer nada. Mas o antigo conselheiro do presidente George Bush, Karl Rove, falando no mesmo programa, tem uma opinião diferente. Os dirigentes republicanos têm que estar preparados para sublinhar que a agenda que o Partido Democrata está a ser encorajado a seguir é uma agenda explicitamente de esquerda com a qual o povo americano não concorda. Em segundo lugar, os republicanos têm que estar preparados para o ataque que a Casa Branca indicou que vai fazer contra os republicanos na principal questão das eleições, nomeadamente a inflação, afirmando que os republicanos não têm um plano. E quem é que tem razão nestes argumentos? O eleitorado vai decidir isso em novembro.
A invasão da Ucrânia pela Rússia, um dos maiores exportadores de trigo do mundo, fez com que os preços do pão disparassem em países importadores como o Zimbábue. A Associação de Indústrias da Moagem naquele país alertou sobre uma possível escassez de pão no país depois da Ucrânia ter sido forçada a suspender a exportação de cereais.
Christine Kayumba também sente o aumento dos preços no Zimbábue. Ela não pode comprar pão para os seus 4 dependentes com o seu salário de menos de 250 dólares por mês, porque um pão agora custa mais de 2 dólares. Ela diz que cozinha uma papa fina e sem óleo 3 vezes ao dia e raramente serve arroz, porque agora também é caro.
Esse aumento do preço do pão reduziu-me a nada, meu irmão. Não sinto que seja a figura materna a que ganha o pão da minha família, porque estou a falhar todas as manhãs e eles acordam a chorar pelo papa, acordam a chorar pelo pão.
A Associação de Industriais de Moagem do Zimbábue, que importa grãos, responsabiliza o conflito Rússia-Ucrânia pelo forte aumento dos preços. Os dois países respondem por 65% das importações de trigo do Zimbábue. Tafadzwa Musarara é presidente da Associação de Industriais da Moagem do Zimbábue.
E de repente acordámos sem esses níveis de oferta. Agora estamos a fazer esforços para ver como podemos importar de outros países. Na Austrália há a questão das inundações que afetaram a agricultura. Agora estamos a esforçar para obter trigo do Canadá e de outros países.
Musarara diz que uma remessa de trigo do Zimbábue está retida na cidade ucraniana de Mariupol há várias semanas. A Sociedade Agrícola do Zimbábue é responsável pela promoção do desenvolvimento agrícola no país e vê uma oportunidade na atual escassez de trigo que o país enfrenta. Andrew Matibiri é presidente da Sociedade Agrícola do Zimbábue.
Este é um momento oportuno para os nossos agricultores produzirem mais, para o governo e o setor privado trabalharem juntos, de mãos dadas, e apoiarem os agricultores que querem entrar na produção de trigo. Graças a Deus temos tido chuvas tardias que ajudam os preparativos da terra.
Esta podia ser uma boa notícia para pessoas como o Kayumba, que não podem comprar pão, agora por ser caro. Muitos dos campos agrícolas do país estão atualmente cheios de milho. Matibiri diz que se a mudança para a produção de trigo for bem sucedida, o Zimbábue poderá exportar trigo para a região e conseguir moeda estrangeira de que tanto necessita.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade. Caminhando para o final, vamos lançar um olhar para a imprensa americana neste dia 26 de abril de 2022. O Washington Post escreve que o tempo não está ao lado da Ucrânia, ao citar um general dos Estados Unidos da América, e após hesitação, a Alemanha dá luz verde a algumas armas pesadas para a Ucrânia. O New York Times destaca Moscou ataca e acusa o Ocidente de fazer guerra por procuração. O Wall Street Journal, dado a questões de economia, diz que a prestigiada Universidade de Harvard cria fundo para compensar laços com a escravidão. Estes alguns dos tópicos de destaque neste 26 de abril de 2022 na imprensa americana. A produção deste programa foi de Mariano Bartolomeu. Na engenharia do som, o Nick Ivanov. O microfone é Mans Miguel. Até amanhã.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir a emissão vespertina em português a partir de Washington, D.C. nesta terça-feira, 26 de abril. Convosco ao microfone, Ana Guedes. A produção é do Lio Saílio. Bem-vindos. Transmitimos em onda curta para todo o mundo e também em FM através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos também via computador, telemóvel ou no seu tablet. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Estamos também no YouTube. A referência Voa Português. Para contacto com a Voz da América, o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Vamos aqui aos temas da atualidade. Secretário-Geral da ONU tenta negociar cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia, enquanto forças russas avançam no leste ucraniano. Na Tunísia, a oposição forma aliança para se opor ao presidente que assumiu poder total. O conselheiro do Departamento para a África do Fundo Monetário Internacional, ex-segura Ubiergo, diz que a organização está satisfeita com o desempenho do governo de Angola na execução do acordo assinado entre as partes. O programa de ajuda era inicialmente de 3,700 milhões de dólares e foi subsequentemente aumentado em mais 765 milhões a pedido de Luanda. O FMI diz que já foram entregues a Angola, ao abrigo do programa, 4.500 milhões de dólares. Alex Seguro Biergo disse que Angola deve aproveitar a subida do preço do petróleo para aumentar os programas de ajuda às populações mais pobres do país. Ele falou com o Álvaro Ludger Andrade.
Pensamos que a situação angolana tem melhorado muito em termos de implementação de reformas, sobretudo reformas importantes para melhorar a transparência na gestão das finanças públicas. E, de facto, este programa está a ter um impacto positivo, pensamos. Obviamente, no contexto atual, o aumento do preço do petróleo está também a ajudar Angola. Angola, neste momento, tem o peso da dívida pública, que era uma preocupação. Angola é muito menor, em parte graças aos esforços do governo de consolidação orçamental, de redução de algumas despesas não prioritárias. Pensamos que esta redução da dívida pública vai ajudar a consolidar a situação macroeconômica, mas algum esforço continuará a ser necessário, sobretudo para continuar a reduzir a desigualdade e ajudar também a reduzir as taxas de pobreza que ainda são elevadas na Angola. Portanto, os esforços do governo para injetar recursos públicos para ajudar as camadas mais vulneráveis da população continuarão a ser muito importantes.
Tem ideia de dois ou três resultados que o FMI espera que possam surgir no final da implementação disso? Me refiro, no que acaba de dizer, nos resultados para a população mais vulnerável, principalmente.
Bom, acho que de forma prática aquilo que esperamos ver é um aumento, uma proteção das despesas sociais, é mesmo um aumento das despesas sociais, aquelas despesas que tenham um impacto mais direto sobre a população. Sabemos, por exemplo, que os subsídios generalizados de preços não têm um impacto positivo para a população de forma geral, mas recursos que possam ser utilizados diretamente para a população mais vulnerável pode ter um impacto. É ainda um pouco cedo para fazer esta avaliação, porque o programa está ainda em curso, ainda como o senhor indicou, temos ainda um ano de execução deste programa, mas pensamos que com o aumento do preço dos combustíveis, Angola tem uma oportunidade para utilizar uma parte desses recursos para, obviamente, criar alguma poupança para gerir choques futuros. Mas, de outra parte, também poderia ser utilizada em programas que possam ajudar de forma direta a população. É uma oportunidade que Angola tem, que outros países da região não têm. E Angola tem este privilégio de ser um país exportador de petróleo e poderia aproveitar esta oportunidade para ajudar as camadas mais vulneráveis da população.
O Conselho de Ministros aprovou hoje os novos salários mínimos em Moçambique com base no desempenho de cada setor da atividade económica. O salário mais baixo passa de 4.829 meticais para 5.200, cerca de 82 dólares. O governo reconhece que os reajustes não respondem ao elevado custo de vida, mas diz que é o possível dentro da atual conjuntura macroeconómica. William Mapote tem as reações.
O governo aprovou hoje os novos salários mínimos nacionais que passam a vigorar a partir das remunerações do próximo mês de maio. Os novos ordenados têm aumentos que variam de 190 meticais, o equivalente a 3 dólares, a 931 meticais, cerca de 16 dólares. Ou seja, os trabalhadores do setor da pesca da capenta, um dos peixes com algum peso na indústria pesqueira nacional, continuam os que têm um salário mínimo mais baixo, que com o reajuste atual passa para o equivalente a 71 dólares mensais, enquanto os trabalhadores dos bancos e seguradoras detêm os ordenados mínimos mais elevados. São 14.340 meticais, o equivalente a 224 dólares. Os novos salários mínimos foram aprovados nesta terça-feira pelo Conselho de Ministros, que reconhece que estão aquém das expectativas dos trabalhadores. Filimão Soares é o porta-voz do Executivo.
Queremos sublinhar que os aumentos salariais mínimos hoje tornados públicos pelo Conselho de Ministros não são, com certeza, os que anseamos, mas sim os possíveis, tomando-se em conta a atual conjuntura económica e social do país e a que já nos referimos.
Para os trabalhadores, este reajuste é mais uma gota nas contas do custo de vida, cujo cabaz alimentar mínimo está avaliado em 30 mil meticais, o equivalente a 470 dólares. André Manjate é o secretário-geral da OTM Central Sindical.
Se nós quiséssemos falar do cabaz em Moçambique, estaríamos a falar de 30 mil meticais de salário a ser oferido como salário mínimo para comportar as necessidades mínimas de uma família de 7 pessoas.
O patronato encolhe os ombros e diz que os níveis de reajuste são os possíveis, tendo em conta a conjuntura económica do país. Paulino Costa fala em nome da Confederação das Associações Económicas de Moçambique.
Nós temos consciência de que o que se vai aumentar hoje pode ser perturbado por aquilo que pode acontecer no dia de amanhã.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
O ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Marcos Tonela, durante a sua recente visita a Washington, disse que o governo pretende estabelecer fundo soberano uma vez que se prepara para iniciar as exportações de gás natural, que poderão gerar receitas de 96 mil milhões de dólares. Economistas, opositores e analistas políticos duvidam que tal seja ou venha a ser uma realidade ainda este ano e apontam a falta de recurso e transparência neste tipo de gestão da coisa pública, Ramos Miguel.
O ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Max Canela, durante a sua recente visita a Washington, disse que o seu país pretende estabelecer um fundo soberano, uma vez que se prepara para iniciar as exportações de gás natural, que poderão gerar receitas de 96 mil milhões de dólares. Para o economista Nuno Castelo Branco, é inoportuno criar-se um fundo soberano sem receitas, sublinhando que a questão não é tirar o fundo do papel. O grande problema é ter receitas. A ideia de que o Estado moçambicano vai encaixar este ano 34 milhões de dólares não é minimamente razoável, sobretudo porque os grandes investimentos em Moçambique têm muitos incentivos fiscais, anotou aquele economista. Avançou que, para além disso, o país tem enormes dívidas por pagar e, com isso, a curto prazo, o Fundo Soberano vai ter recursos. Isso é uma falácia, a não ser que receba fundos externos, mas isso já não é Fundo Soberano. A estrutura governativa do Fundo Soberano prevê três entidades, nomeadamente a Assembleia da República, o Ministério da Economia e Finanças e o Banco de Moçambique. O deputado José Manteigas diz não perceber porque é que até aqui a Assembleia da República ainda não se pronunciou sobre esta matéria.
A Assembleia devia chamar aqui essa questão, né? Mas infelizmente não há ainda sinais. É verdade que em vários momentos, através de organizações, a Assembleia tem comunidade a entrar num debate, mas como participante apenas desse debate e não como um órgão que efetivamente vai tomar alguma decisão sobre isso.
O economista Carlos Costa afirma que um fundo soberano é bem-vindo para ajudar o país a fazer face a diferentes eventos extremos, mas eu não sei se esse fundo vai ser viável ou não com a situação em Cabo Delgado ainda não estabilizada. Entretanto, algumas organizações da sociedade civil, entre as quais ANWET, Terra Viva e CIP, consideram que a participação das comunidades nestas matérias continua aquém das expectativas. Para Nelson Alfredo, da organização Terra Viva, é importante maximizar a questão das consultas comunitárias.
Era importante que se maximizasse mais a criação de espaços propícios, adequados para que as comunidades, cidadãos particulares, participem efetivamente naquilo que é a tomada de decisões sobre os recursos naturais que ocorrem no nosso país. Precisamos é trabalhar os aspectos da corrupção, do nepotismo, do favoritismo que se verifica.
O analista Manuel Lavo diz que os moçambicanos não se devem contentar apenas com a criação de um fundo soberano. A grande questão é como é que nós usamos esse fundo.
O nosso país tem muitos problemas de gestão da coisa pública, de transparência na gestão dessas coisas. Tanto o Fundo Soberano, dito que tanto como os outros fundos, havia de ser alvo de uma situação de transparência na sua gestão.
E isso é possível, defende a economista Inocência Mapisse.
É preciso que haja vontade política, preciso que haja estratégias concretas para contornar esta situação.
Entretanto, o Centro de Integridade Pública, CIP, defende que o país deve começar agora a estabelecer o Fundo Soberano como forma de se preparar para gerir grandes volumes de receitas que resultarão da exploração de recursos naturais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em Cabo Verde, com o aumento da violência urbana, particularmente na capital Praia, o governo mobiliza agora as igrejas para combater esse mal, que passa tanto por valores como pela criação de oportunidades para os jovens. Eugênio Teixeira.
A ministra da Justiça, Joana Rosa, iniciou contactos com os párocos da cidade da Praia, encontro com o objetivo de afinar ideias e encontrar os melhores mecanismos para atenuar a onda de criminalidade que volta a preocupar as populações e autoridades, sobretudo na cidade da Praia.
Sabemos que há uma vontade enorme em envolver-se, em ajudar as comunidades, para que haja paz social nas comunidades. Mas as igrejas também precisam de um sinal do poder público. E nós estamos a construir este, que é um sinal de aproximação e de, também de envolvimento, entendendo nós em como a igreja, estando próxima à população, às comunidades, poderá melhor do que nós entender os fenómenos e ajudar-nos a trabalhar esses fenómenos.
Tendo em conta a complexidade do problema, o padre Edson Betancourt enaltece a iniciativa da governante e diz que a Igreja Católica está sempre disponível a dar a sua contribuição, desde logo no reforço do trabalho educativo.
Começa muito cedo no trabalho com as famílias, no trabalho com as crianças desde o início na catequese, sobretudo para criar um ambiente e um sentimento de paz. Paz nos corações, que depois também desembocará numa paz social. Naturalmente, um processo longo, às vezes árduo, mas o resultado final deve ser motivante no sentido de canalizarmos todas as forças e energias, tudo aquilo que é o nosso conhecimento, as nossas capacidades, aquilo que cada comunidade pode ter, tanto a Igreja como o Estado, para canalizar esse objetivo comum que é sanar e curar a nossa sociedade.
A melhoria das condições socioeconómicas das populações é fundamental, mas não menos importante a formação base moral e espiritual. Neste capítulo, o pastor Adérito Silves Ferreira diz que a Igreja do Nazareno está pronta para dar a necessária contribuição.
Primeiro temos que reconhecer que não é possível resolver a situação que temos só com a intervenção do Estado. Então as parcerias com a Igreja sempre foram importantes em outras áreas e, obviamente, nesta área da criminalidade, as igrejas podem e certamente vão dar a sua ajuda. A nossa ajuda que é inserida na problemática das famílias. É lá que vamos agir, eu diria, na base, tentando cooperar ou continuar a fazer aquilo que temos vindo a fazer.
Ministério da Justiça procura apoio das igrejas para ajudar a minimizar a criminalidade que tem recrudescido, sobretudo, na capital do arquipélago. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
A mesas das eleições legislativas de novembro e ante sondagens que apontam para uma derrota dos democratas, perdendo a Câmara e o Senado, a senadora que representa a ala mais à esquerda do Partido Democrata, Elizabeth Warren, defendeu que o partido deve sair à rua e apresentar propostas para a classe trabalhadora. Os republicanos dizem que estas propostas são rejeitadas pelo povo americano, uma rubrica assinada pelo João Santa Rita.
Com os democratas a fazerem face a grandes perdas nas próximas eleições legislativas, em novembro, a senadora democrata Elizabeth Warren escreveu um artigo de opinião no New York Times em que afirmou que o seu partido precisa de assumir a iniciativa legislativa se não quiser perder as eleições. Warren falou de medidas económicas, como perdoar a dívida de estudantes, aumentar impostos a grandes companhias, iniciar programas para combater as mudanças climatéricas, controlar preços e outras iniciativas que, segundo diz, irão beneficiar a classe trabalhadora. Ela falou à cadeia de televisão CBS.
We need to be out there fighting. And what we need to fight for are the things that touch America's families directly. People are counting on us.
Precisamos estar lá fora a lutar e aquilo que precisamos lutar é pelas coisas que afetam diretamente as famílias americanas. As pessoas estão a contar connosco e não podemos apenas estar a lutar por questões políticas. Temos que estar na luta em nome do povo americano. E isso significa as pessoas que têm dificuldades com dívidas de estudos, as pessoas que têm dificuldades com a subida dos preços, pessoas que estão preocupadas com a pandemia. Nós fazemos isso e depois, isto é a democracia. Podemos fazer face a essas eleições em novembro com a cabeça alta.
In November, with our heads held high.
Eram palavras de Elizabeth Warren, senadora do Partido Democrata, estava a falar à cadeia de televisão CBS. Warren é, digamos assim, a senadora que representa a ala mais à esquerda do Partido Democrata. E isso tem servido de base de ataque do Partido Republicano, que diz que o presidente Biden e o seu governo estão presos a essa ala com resultados económicos desastrosos. Juan Williams é um analista político que falou à cadeia de televisão Fox.
I think this midterm election is going to be bigger than simply the left-wing base of the Democratic Party. I think you have to move swing voters.
Eu penso que estas eleições intercalares vão ser maiores do que apenas a base da esquerda do Partido Democrata. Eu penso que se tem que atrair os eleitores independentes em círculos eleitorais equilibrados. E eu penso que o melhor ponto de Elizabeth Warren nesta questão é que os democratas têm que mostrar que podem alcançar objetivos em Washington e não apenas estarem a falar sem fazer nada. Depois do programa de reconstrução ter ficado paralisado no Senado, temos que construir a partir do seu programa de vacinações, do programa de ajuda económica devido à pandemia, o pacote de construção de infraestruturas, e agora têm que mostrar que podemos fazer algo sobre as mudanças climatéricas, créditos fiscais para filhos, educação. Têm que mostrar que podem ser construtivos com a sua maioria e com o controle da Casa Branca. Penso que isso é a mensagem-chave que precisa de ser divulgada. Eram palavras do analista Juan Williams. Ele estava a falar à cadeia de televisão Fox. Mas o antigo conselheiro do presidente George Bush, Karl Rove, falando no mesmo programa, tem uma opinião diferente.
Well, the Republican leaders better be prepared to point out that the agenda that the Democratic Party is being encouraged to take under Elizabeth Warren and others is an explicitly left-wing agenda that the American people don't agree with.
Os dirigentes republicanos têm que estar preparados para sublinhar que a agenda que o Partido Democrata está a ser encorajado a seguir é uma agenda explicitamente de esquerda com a qual o povo americano não concorda. Em segundo lugar, os republicanos têm que estar preparados para o ataque que a Casa Branca indicou que vai fazer contra os republicanos na principal questão das eleições, nomeadamente a inflação, afirmando que os republicanos não têm um plano. Claro que têm um plano. Deixem de gastar dinheiro. Pode-se ter um bom argumento que eles deviam mostrar que podem fazer algo. Mas leiam o artigo de Elizabeth Warren no New York Times. É uma agenda de esquerda que o povo americano não quer. Programas sem custo disto, programas sem custo para aquilo, gastar quantidades gigantescas de dinheiro e aumentar os impostos dramaticamente. Isso não é o que o povo americano quer ou precisa e, como resultado, os democratas vão ter grandes dificuldades.
That's not the agenda the American people want or need, and as a result, they're going to be in grave difficulty.
Eram palavras de Karl Rove, analista republicano, a falar à cadeia de televisão Fox. E quem é que tem razão nestes argumentos? O eleitorado vai decidir isso em novembro.
E vamos agora aqui a momentos de saúde. Segundo a OMS, mais de 1 milhão de crianças no Ghana, Quénia e Malawi receberam uma ou mais doses da primeira vacina contra a malária do mundo, graças a um programa piloto coordenado pela agência. Os pilotos desta vacina contra a malária, lançada inicialmente pelo governo do Malawi em abril de 2019, demonstraram que a vacina RTS,S, como é conhecida, é segura e viável de ser distribuída e que reduz substancialmente a malária grave e mortal. Estas descobertas abriram o caminho para a histórica recomendação por parte da OMS de outubro de 2021 para o uso alargado da RTS,S entre as crianças que vivem em ambientes com transmissão moderada a elevada de malária. Se for amplamente ampliada, a OMS estima que a vacina poderia salvar a vida de mais de 40 mil a 80 mil crianças africanas, isto por ano. Mais de 155 milhões de dólares foram assegurados pela Aliança Global das Vacinas, Gavi, para apoiar a introdução, aquisição e entrega da vacina contra a malária nos países da África subsaariana elegíveis para a Gavi. A orientação da OMS está disponível para os países, uma vez que estes consideram se e como adotar a RTS,S como instrumento adicional para reduzir a doença infantil e as mortes causadas pela malária. A vacina é uma da primeira geração que poderia ser complementada no futuro por outras vacinas com eficácia semelhante ou superior. Falando agora de hepatite, a Organização Mundial de Saúde diz que cerca de 170 crianças de 11 países da Europa já foram diagnosticadas com hepatite aguda, sendo que uma morreu e 17 precisaram de receber um transplante de fígado. A agência revela que a origem dos casos ainda é desconhecida, porém continuam as investigações para se descobrir o agente causador da doença, mas o adenovírus é uma hipótese possível. A ONU News reporta que a maioria dos casos, 114, foi reportada pelo Reino Unido, com crianças infectadas também na Espanha, Israel, Dinamarca, Irlanda, Países Baixos, Itália, Noruega, França, Roménia e Bélgica. Do outro lado do Atlântico, foram confirmados 9 casos nos Estados Unidos. Segundo a OMS, os pacientes diagnosticados com hepatite aguda têm entre 1 mês de vida e 16 anos de idade. Em vários casos, foram registados também sintomas gastrointestinais, como a dor abdominal, diarreia, vómito, icterícia e níveis elevados das enzimas do fígado. A agência da ONU explica ainda que o vírus que causa hepatites do tipo A, B, C, D e E não foram diagnosticados em nenhuma das crianças. Viagens internacionais ou ligações com outros países também não foram identificados como fatores de surgimento dos casos. E estas foram notícias de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. E vamos agora ao resumo das principais notícias desta hora. Os fornecimentos de gás da Rússia à Polónia foram suspensos, disseram 2 meios de informação polacos. A companhia polaca que compra gás à companhia russa Gazprom recusou o comentário e, do momento, não há outros pormenores. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse hoje ao Congresso dos Estados Unidos que não há ainda quaisquer sinais que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se quer envolver em sérias negociações com a Ucrânia, isto ao mesmo tempo que o secretário-geral da ONU, António Guterres, se deslocava a Moscou e Kiev para tentar negociar um cessar-fogo. Na Alemanha, ministros de mais de 40 países reuniram-se a pedido dos Estados Unidos para coordenarem a ajuda militar à Ucrânia. O chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Americanas, o general Mark Milley, disse que a Ucrânia precisa de mais ajuda militar para fazer face a um ataque da Rússia no leste ucraniano, que poderia ser decisivo. O secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Peskov, disse hoje que a Ucrânia está a caminho da desintegração em vários estados devido ao que disse ser a tentativa dos Estados Unidos de usar a Ucrânia para minar a segurança da Rússia. Na Tunísia, o veterano da oposição, Chebi, anunciou hoje a criação de uma nova aliança para salvar o país de uma crise profunda após a tomada de poder pelo presidente Kais Saied em julho do ano passado. Na Somália, os senadores reelegeram hoje como presidente da Câmara Alta um crítico do chefe de Estado, Farmajo. É mais um passo para as eleições presidenciais adiadas várias vezes desde 2021, após uma longa crise política. Uma embarcação naufragou esta terça-feira na costa do arquipélago das Canárias, segundo a Guarda Costeira Espanhola. 24 migrantes estão desaparecidos, 34 já foram resgatados e uma pessoa foi encontrada morta. E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 26 de abril de 2022, emissão vespertina da Voz da América. Em português do todo se despedem Lisa Ailo, Amâncio Vilanculos, Ana Guedes e também Mariano Bartolomeu. Boa noite e até amanhã na rádio, mas podem ficar com a Voz da América na internet. Não esqueçam, voaportugues.com.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Quase dois meses após a invasão brutal e injustificada da Ucrânia, em larga escala por Vladimir Putin, e os impactos da guerra já estão a ser sentidos muito além das fronteiras da Ucrânia. A segurança alimentar global, em particular, está cada vez mais em risco. A Ucrânia e a Rússia são grandes produtores agrícolas, disse a subsecretária de Estado Wendy Sherman numa reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas. 30% das exportações mundiais de trigo normalmente vem da região do Mar Negro, assim como 20% do milho do mundo e 75% do óleo de girassol, acrescentou. A Marinha Russa bloqueia o acesso aos portos da Ucrânia, supostamente impedindo que dezenas de navios que transportam alimentos para o mercado mundial cheguem ao Mediterrâneo, acusou a subsecretária Sherman. A Rússia também bombardeou pelo menos 3 navios comerciais civis que navegavam a partir da Ucrânia. Mísseis e bombas russos danificaram e destruíram aeroportos, linhas ferroviárias, estações de comboio e autoestradas ucranianas, que são fundamentais para a exportação de trigo, milho e outras matérias-primas, acrescentou a subsecretária de Estado americana. De acordo com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, a Rússia está a atacar silos de grãos e instalações de armazenamento de alimentos, acentuou a subsecretária Sherman, para quem todas essas ações da Rússia criam uma crise alimentar na Ucrânia e muito além das fronteiras da Ucrânia. Já os preços dos alimentos estão a disparar nos países de baixo e médio rendimento, enquanto a Rússia sufoca as exportações ucranianas. Em todo o Médio Oriente e em África, os preços já altos de matérias-primas básicas, incluindo trigo, aumentaram entre 20% e 50% até agora, neste ano, disse. Estamos particularmente preocupados com os países que dependem fortemente das importações ucranianas para alimentar suas populações, disse a subsecretária Sherman. O Programa Mundial de Alimentos fornece alimentação a 138 milhões de pessoas em mais de 80 países, da Etiópia ao Afeganistão, do Sudão do Sul ao Iêmen, da Nigéria à Síria. Mas agora, a guerra de Putin aumenta os custos da assistência alimentar. E a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, FAO, estima que até 13 milhões de pessoas a mais em todo o mundo podem ser empurradas para a insegurança alimentar como resultado da invasão da Ucrânia pela Rússia. Em última análise, a única forma de acabar com essa catástrofe humanitária é por meio de um cessar-fogo durável e a retirada completa das forças russas do território ucraniano e das fronteiras da Ucrânia, afirmou a subsecretária de Estado Wendy Sherman, quem concluiu: essa decisão cabe a um homem e apenas a um homem. Vladimir Putin começou esta guerra. Ele criou esta crise alimentar global. E é ele quem pode pará-la. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Are you feeling what I'm feeling? Natural vibes like this. Flow like the breeze. Peninsulin. Kadamawe, Kadamawe. Negus, Negas. King Manuel VII. Adonia. This program.